sob a proteção de Deus, declara aberto a presente sessão ordinária, terça-feira, 15 de abril, 15 horas, 42 minutos. Eu convido o deputado Evandro Garla para ler os expedientes sobre a mesa. Deputado Evandro Garla, por gentileza.
Mensagem número 85 de 2014, autoria do Poder Executivo, comunica veto parcial ao PL 1800 de 2014. O projeto de lei de autoria do deputado Joivari dispõe sobre a obrigatoriedade de venda de água mineral nas drogarias do Distrito Federal. O projeto de lei do deputado Joivari institui e inclui no calendário de eventos do Distrito Federal o Dia da Cultura e Luta Camponesa. O projeto de lei complementar, deputada Liliane Roriz, altera a lei complementar número 751, de 28 de dezembro de 2007, que cria o Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Civil do Distrito Federal, o FUNPEF-CDF, e da outras providências. Requerimento, deputada Arlete Sampaio, requer a realização de sessão solene em comemoração ao Dia do Assistente Social. Requerimento, deputado Dr. Michel, requer a realização de sessão solene no dia 9 de maio de 2014, às 10 horas, no plenário dessa casa, em comemoração aos 40 anos da presença do Centro Espírita Beneficente União Vegetal em Brasília. Duas indicações, deputado Paulo Roriz, uma indicação, deputado Roberto Negreiros, 76 indicações, deputado Olair Francisco, 5 indicações, deputado Gaciel Maia, uma moção, deputado Gaciel Maia. Sessão ordinária transformada em comissão geral para debater a criação da carreira socioeducativa e modificações da carreira pública de assistente social em 10 de abril de 2014. Repetindo, ata sucinta da 28ª sessão ordinária transformada em comissão geral para debater a criação da carreira socioeducativa e modificações da carreira pública e de assistência social em 10 de abril de 2014. Peço a dispensa da leitura e a aprovação da mesma.
Acolho a questão de ordem. Dispensa a... Dispensa a leitura da ata e do como lida e aprovada. Com a presença de 6 parlamentares, deputado Alir, deputado Chico Vigilante, deputado Evandro Garli, deputado Chico Leite, deputado Asni Derrore, deputado Joivale, acoro para início dos trabalhos. Convido pela liderança de governo. Eu informo aos senhores líderes que nós não retornaremos à chamada uma vez já chamados, senhores líderes inscritos ou deputados, uma vez que nós temos uma pauta para ser deliberada no dia de hoje. Deputada Arlete Sampaio, pela liderança de governo. Deputada Arlete Sampaio, que acaba de chegar. Desculpa, deputada. Deputada, por gentileza, a gente tem um compromisso que Vossa Excelência ajudou a construir. Se trocar presente, tudo bem. Abre mão. Deputado Joivale, fará uso da palavra pela liderança do PDT. Deputado Joivale, por gentileza, por 3 minutos.
Presidente, boa tarde a todos. Eu venho hoje a essa tribuna, presidente. Hoje tem uma data importante para aqueles que são ligados à questão ambiental e à questão rural, principalmente, que é o Dia Nacional da Conservação do Solo. E participamos hoje, aqui no Distrito Federal, de um evento extremamente importante. Foi um dia de campo do sistema produtor de água, que é um sistema que funciona aqui na bacia do Pipiripau, com a integração de mais de 20 instituições lideradas pela ANA, onde os produtores que participam desse sistema, a adesão é voluntária, eles recebem pelo serviço prestado à questão ambiental. Então, nós já temos aqui no Distrito Federal, nesta bacia, um trabalho em andamento, já com mais de 1.000 quilômetros de curvas de nível, feitas, instaladas, e produtores que preservam a água, que são produtores de água, recebendo financeiramente por esse serviço prestado à coletividade e à comunidade. Então, nesse Dia Nacional de Conservação do Solo, e mesmo hoje, na coisa mais moderna que nós temos no Brasil, que é o plantio direto, nós perdemos bilhões e bilhões de quilos de solo anualmente pela não conservação do solo, principalmente no processo das cidades, e agora a gente começa a sofrer uma série de problemas, porque a matriz de energia brasileira é baseada na questão das hidroelétricas, e o processo de assoreamento é extremamente grande no nosso país em função dessa não conservação. Então, uma série de problemas que acontecem, e nós temos uma experiência exitosa, logicamente já está em 17 estados brasileiros, e nós estamos com um projeto de lei em formatação para o pagamento de serviço por serviços ambientais aqui na nossa cidade, para que aquelas pessoas que trabalhem nesta direção, neste direcionamento, elas possam ser premiadas, já que a cultura hoje é a cultura da punição. E nós percebemos claramente que a cultura da punição não funciona, não tem dado certo, não tem dado resultado. E a gente espera, presidente, que essa casa tome parte nisso, seja mais uma das instituições que trabalhe pela conservação dos nossos recursos naturais, os quais, apesar de termos sempre prestado atenção quase que exclusivamente na nossa vida individual, naquilo que nos afeta no curto prazo, nós percebemos, por essa falta de visão, em geral, do segmento produtivo, dos legisladores, dos políticos, dos gestores, nós estamos levando... Por essa falta de visão, de um pouco mais do que um palmo à frente do nariz, e aí eu estou falando dos segmentos em geral, nós estamos levando os nossos espaços em sustentabilidade. Era isso, presidente, muito obrigado.
Obrigado, deputado Joivale. Convido o deputado professor Israel Batista, deputado líder do PV, não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Wellington Luiz. Na sua ausência, o seu vice-líder, deputado Robério Negreiros, pelo PMDB, também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Paulo Roriz, líder do Bloco Trabalhista, Progressista e Republicano. Deputado, abre mão? Deputado Paulo Roriz, abre mão. Convido a deputada Liliane Roriz, por sinal aniversariante, para fazer uso da palavra como líder do PRTB. Deputada, não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra a deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Chico Vigilante, pela liderança PT-PRB. Deputado Alir está inscrito, mas é o último inscrito, deputada. Deputado Chico Vigilante, por gentileza, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero na tarde de hoje abordar dois assuntos. Primeiro, eu tive a oportunidade de assistir uma boa parte do pronunciamento, do depoimento da presidenta da Petrobras hoje no Congresso Nacional. E pude verificar o quanto que a Graça Forte, que eu conheço pessoalmente, está preparada para esse momento que a Petrobras vive.
Obrigado, querida.
Na verdade, deputada Arlete Sampaio, a maioria dessas denúncias que a oposição está colocando, que é um jogo puramente eleitoreiro, já foram apurados por uma CPI anterior, em 2009. Se as pessoas se lembrarem, deputada Evandro Gala, que teve uma CPI em 2009. que a história da refinaria Abreu e Lima já foi discutida naquela época, já foi provado que não tinha absolutamente nada, de que essa história agora de Pasadena não foi 48 milhões que a Astra pagou pela refinaria, mas sim 380 milhões. Portanto, a verdade é que ela hoje calou a oposição. Agripino Maia e outros ficaram sem ter o que falar, porque ela foi com dados, extremamente preparada, qualificada para o debate, e como a gente fala lá no interior do Maranhão, não deixou pedra sobre pedra. Portanto, foi muito importante a participação dela hoje, o esclarecimento que ela fez, a defesa que precisa ser feita da Petrobras, a importância estratégica que a Petrobras tem para o Brasil, e ela falando, fazendo um chamamento à nação para que a gente possa defender essa que é uma das maiores petroleiras do mundo. Segundo ponto que eu quero abordar no dia de hoje, senhor presidente, eu assisti, não sei se alguns deputados assistiram, através da TV Record, um quadro estarrecedor, um quadro de bestialização de determinados seres humanos. Trata-se de um trabalhador da limpeza, que estava, deputado Evandro, fazendo a limpeza de uma pequena loja lotérica na cidade de Lusiânia. Chegam dois bandidos encapuzados, começam a espancar esse rapaz com requinte de crueldade. Nunca viu algo mais cruel do que aquilo que as câmeras mostraram. Os bandidos dando coronhada, chute, todo tipo de agressão contra aquele rapaz, para ver se os funcionários abriam a loja, para que eles pudessem pegar o malote, já que naquele momento o fato se deu exatamente às 19 horas. Ao terminar a sessão de espancamento, e os outros funcionários da loja, não tendo aberto a loja para que eles roubassem o dinheiro, eles dão um tiro a queima-roupa, na maior frieza, na cabeça daquele rapaz. Aquela imagem, deputado Alírio, que eu assisti na sexta-feira, à tarde, aquilo não sai da cabeça de quem assiste. Aquilo não foge da rotina, da retina da gente. E aquilo ali é a demonstração maior da necessidade de ter que endurecer as penas nesse país. Bandido sanguinário como aqueles que assassinaram aquele rapaz, não podem, hipótese nenhuma, continuar por aí impunemente. Vão ser presos, são de maiores, vão ficar no máximo 9 anos no presídio. E depois aquelas bestas feras que não dá para chamar de ser humano, vão estar por aí assassinando mais gente. Um quadro daquele tem que mexer efetivamente com a sociedade. Tem que mexer com o
Conclui, deputado Chico Vigilante.
Tem que mexer com o Congresso Nacional. Tem que mudar o Código Criminal brasileiro. Não pode continuar do jeito que a gente está assistindo. Não dá efetivamente para continuar essa situação, a gente assistindo um quadro tão degradante, um quadro tão estarrecedor, um quadro tão vergonhoso para a humanidade como assassinato daquele trabalhador honesto, vivia do seu salário lá no município de Lusiânia. Portanto, a necessidade do endurecimento das penas é algo urgente nesse país.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Convido o deputado H.C. Almaia pela liderança do PTC. Por 3 minutos, deputado.
Senhor Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu estive, deputado Alírio, visitando Arapuangas esse final de semana e fiquei impressionado com o estado da feira da Arapuangas. Aquilo não é uma feira, aquilo é um... porra, não tem nem qualificação, né? Negócio, não sei como é que alguém entra ali dentro do negócio daquilo, não é possível. E eu acho que o governo, uma cidade com 70 mil habitantes, o governo tem que tomar uma providência ali, urgente, viu, Arlete? É uma coisa simples, só fazer um piso, uma cobertura. Eu acho que hoje a tecnologia permite fazer essas coisas com tanta rapidez. E nós sabemos que feira é um espaço não só de geração de emprego e renda, como simplesmente de se comprar as necessidades do lar, mas é um espaço cultural. No Brasil, feira é um espaço cultural, uma área de lazer no final de semana. O sujeito vai lá, toma uma cerveja, tal, toma um refrigerante, toma um suco, compra o peixe, a carne. Então, eu queria fazer um apelo ao governo no sentido de fazer aquela feira. Viu, deputado Chico Vigilante? Vossa Excelência, que tem muito cartaz aqui com o governador, nós sabemos que o senhor é diretamente proporcional à sua defesa de governo, à sua força no governo Agnello. Fazer um apelo para poder fazermos a feira, dar uma reestruturada na feira de Arapuanga. Outra coisa que tem também a ver com o deputado Joey, eu estive lá no Jardim, já quase na divisa ali. E falta um pequeno trecho, Vasni, para o pessoal asfaltar. E eu fiquei impressionado, Chico, porque todo mundo pode sair pelaquela ali clandestinamente, roubar carro, roubar carga, que é com a divisa com Minas Gerais, não tem um posto, não tem nada. Aquele pessoal que é produtor rural ali, Evandro, é totalmente isolado do mundo, nem telefone pega lá. Então, um trecho pequeno, Vasni, nós sabemos que existe muito recurso do PAC para pavimentação, e eu queria fazer um apelo, e apoio do Joivala é importante, porque ele tem uma grande liderança nessa área rural em Brasília, eu acho que são 23 quilômetros só de asfalto. 16?
23 até a divisa.
Até a divisa, queria, e também não tem um posto. Eu concedo uma parte... Presidente, deduza aí do meu espaço uma parte aqui para o deputado Joey Vale.
Deputado Garcia Maia, parabéns pela sua visita lá. Fiquei sabendo, é muito importante que todos os deputados possam conhecer aquela realidade. Eu sei que o senhor conheceu aquela realidade difícil dos produtores que vivem lá. Existe um plano, que é o plano de mobilidade rural, está feito e pronto, já apresentado para o governo. E eu quero me somar aqui à sua colocação para que a gente possa, já tem o projeto pronto. Lembro que isso foi objeto de uma emenda do deputado Benedito Domingos do mandato passado, que no começo desse governo já tinha um recurso lá e foi retirado para aquele trecho, exatamente aquele trecho, e que a gente precisa construir coletivamente esse processo, porque é extremamente importante até para a questão da burla, né, do fisco, porque ali é uma estrada que extremamente utilizada para isso. Obrigado.
É difícil imaginar um Distrito Federal, senhor presidente, com uma área tão vulnerável como aquela. Uma capital da República com a área que simplesmente pode se roubar qualquer carro aqui e sair por lá que não passa por posto de polícia nenhum. Então, sem falar nos desvios da parte fiscal, porque os caminhões entram por ali e saem, vão sair lá perto de Barreiras e vão embora. Então, o governo precisa tomar uma providência, até mesmo porque aquilo é um ralo do ponto de vista de evasão de receita para o governo do Distrito Federal. Então, eu queria fazer um apelo, porque eu acho que essa obra já está destinada, né, apenas de ser concluído. E o terceiro ponto e o último, senhor presidente, é do que diz respeito também, Joey, que eu estive conhecendo, lá o núcleo rural da Taquara, que tem duas ruas e parece que faltam 5 ruas para ser asfaltada. Eu estive lá, mas eu não dei muita sorte, porque eu fui na hora do jogo do Flamengo e do Vasco. Então, praticamente ninguém foi ouvir o deputado, né? O deputado chega na hora do jogo Flamengo e Vasco, eu disse, se eu fosse eleitor e um deputado chegasse na hora do jogo, eu não votava nele. Né? Aí eles ficaram me olhando.
Obrigado, vocês... deputado.
Tá. Então, eu queria também pleitear, e o Joey está a par disso também, só para concluir, senhor presidente, no que diz respeito àquele asfaltamento lá, daquele núcleo rural da Taquara. Eu concedo uma parte, nosso presidente está generoso hoje. Ele
já está estourado o tempo, deputado.
Só avisar, deputado Garcia, na realidade, inclusive, já tem uma emenda nossa lá no DR para exatamente aqueles espaços lá, e a gente pode trabalhar junto para fazer a pressão para conseguir fazer, porque a emenda, pelo jeito, é difícil de executar.
São coisas pequenas, presidente, mas são coisas imprescindíveis e eu acho que o governo deve se empenhar nesse sentido. Muito obrigado, senhor.
Eu solidarizo com Vossa Excelência, por conta de que visita recente fiz à Feira do Arapuanga, é verdade. Solicito ao deputado Laí Francisco fará uso da palavra.
Boa tarde a todos. Senhor presidente, mais uma vez eu venho aqui nessa tribuna para usar aqui o meu espaço como parlamentar e falando também no nome do nosso partido, o PTdoB. Semana passada, se uniu 5 partidos políticos, liderado por 3 deputados aqui da Câmara, o Olaí, o nobre deputado Alírio e a Gaciel Maia, e mais 2 partidos que não têm representação ainda não tem representação aqui na Câmara Legislativa, mas o ano que vem terá. Nós se unimos, somos da base do governo, nós se unimos em nome de uma conjuntura política para mostrar também que esses partidos têm e querem um espaço na majoritária do Distrito Federal. E o mais importante, senhores, e o mais importante, Alírio, que tinha muita gente em cima do muro, que parece que essa semana começaram a se definir. Pela primeira vez eu estou voltando empolgado, eu estou me sentindo empolgado, porque a gente começa a ter prazer e dedicação que nós vamos ter uma política que não vai ser feita em cima do W.O. Nós estamos querendo uma vara ir para majoritário, o G5, nós vamos ter muito trabalho, mas nós vamos poder defender Brasília, defender do sol nascente ao Paranoá, defender as bases que muita gente conversa no babrabrá e no ar-condicionado, mas não conhece a realidade lá no campo. Eu acho que nós vamos poder conversar Brasília de uma maneira muito aprofundada e também discutir o Brasil. Eu fico muito feliz, Alírio.
Não, abaixo.
Pois não, deputado Alírio.
Nobre deputado, eu fico extremamente satisfeito em ver a sua empolgação. Na verdade, quer dizer que também estou contagiado com essa empolgação. Depois daquela reunião nossa, Vossa Excelência está sabendo, mais 5 partidos nos procuraram, nos convidaram para solicitar uma reunião conosco. E o G5 terá uma reunião amanhã, às 11 horas. Vossa Excelência, inclusive, como parte do G5, já está ciente disso, em que nós vamos estar os 5 com mais 5 partidos que nos procuraram. Esses 5 outros partidos, eles têm um pensamento, pelo menos ao nos procurar, cada um deles que conversaram comigo, muito semelhante ao nosso. Ou seja, o G5, a partir de amanhã, começa a, provavelmente, sofrer uma transformação. Com certeza o G5 vai para G7, 8, 9 ou 10. Né? E, ao ver os jornais ultimamente, eu confesso para você que estou com a mesma empolgação que a sua. Eu, quando vejo as coisas se definindo, prováveis candidatos ao Senado do outro lado, a gente tem a chance de mostrar, e vai ter a chance de mostrar, quem são os candidatos almofadinhas, que não saem do plano piloto, que não saem, não pisa fora da calçada, não pisa fora da grama, para as pessoas que vão realmente aonde estão a necessidade da população brasiliense, principalmente os mais carentes, os mais sofridos, os mais necessitados, como Sol Nascente, Água Quente, Lajeado, toda a região que muitas vezes eles não sabem nem que existem. Então, eu fico feliz de ver uma pessoa como o senhor, uma pessoa que fala a língua do povo, acima de tudo, porque conhece de perto o sofrimento do nosso povo e pode representá-lo para defender o pleito dessa população. Eu digo que a sua empolgação também me contagiou. Parabéns.
Deputado, uma parte, por favor.
Pois não, deputado. Já estourou, deputado.
Só uma parte.
Olá aí, Francisco.
Só para concluir. Eu quero também, eu faço parte, igual a Vossa Excelência, o deputado Alírio, da criação desse movimento, dessa união do G5. E a perspectiva são as melhores possíveis, mesmo porque, deputado Chico Leite, a gente começou com um grupo de pessoas que reúne aproximadamente 300 mil votos, e com esse novo grupo, provavelmente, a gente vai para 500, 600 mil votos. Nós sabemos que 200, 300 mil votos em Brasília decide qualquer eleição, seja para senador, seja para governador, né? E então esse peso político desse grupo, tá certo? É uma união de partidos que muitos costumam chamar de pequenos ou nanicos, mas com a união desse grupo já em 5, com possibilidade de chegar a 8, 10 partidos e chegar a 600, 700 mil votos, nós vamos ter que ter uma representatividade, vamos ter que ser chamados para conversar, porque nós vamos decidir, tá certo? Não só indicar, mas como também decidir a próxima eleição do Distrito Federal.
Concluindo.
Senhor presidente, eu vou concluir, eu só quero acrescentar que um voto pode tirar a eleição do outro. Mas eu quero dizer, presidente, para concluir, que amanhã eu tenho tempo de voltar à tribuna e continuar o meu raciocínio, que nós, o primeiro passo para querer diminuir o G5 era que nós não tínhamos tempo de televisão. E aí me chamaram para uma entrevista. Eu falei, não, tudo bem, nós não temos tempo de televisão, mas nós temos raiz em todo o Distrito Federal. E esses 5 partidos têm aproximadamente 240 candidatos que pode e vai fazer a diferença nas próximas eleições do Distrito Federal. E nós juntos, nós temos 2 minutos de TV. E nós juntos, nós temos os melhores homens e mulheres que estão preparados, deputado Vazinho de Rolo, presidente, para defender Brasília, para discutir Brasília e para mostrar a verdadeira Brasília para muita Obrigado, gente que não Adair. Sabe o que é Brasília. Porque tem muita gente, deputado Aguicel, que fica no ar-condicionado, não sabe o que é morar ou estar lá na expansão do Setor O. Tem muita gente que sabe o que é a expansão do Setor O, que tem mais de 20 anos, mas que até hoje ainda não tem as escrituras daquela casa. E é por isso que esse debate, junto com essas mulheres, desses 5 partidos, G5, vai poder engrandecer, enriquecer as eleições do próximo pleito aqui do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente,
deputado
pela
Neto.
Sua
Francisco,
generosidade.
Convido o deputado Alírio Neto, pela liderança do PEM.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, inicialmente, dando continuidade, parabéns pela fala do deputado Olaí, quero dizer que amanhã, às 11 horas, vou estar na sala do nosso querido vice-presidente, HCL Maia, reunido com mais 5 partidos, G5 e mais 5 partidos, para fazer essa reunião. Só para que aqueles que têm interesse sobre o assunto, somente a mídia, esteja lá. Vai lá verificar se não terão 10 presidentes de partidos reunidos para debater esse assunto. Bom, na verdade, a minha fala aqui tem muito a ver com o deputado Chico Vigilante, porque ele tocou num assunto que eu considero de extrema importância, que é a questão da segurança pública no Brasil. Eu não estava aqui no período da crise da segurança pública, mas eu gostaria de fazer algumas observações. E eu tenho certeza que o deputado Chico Leite, que é membro do Ministério Público, sabe do que eu estou falando. A maior decepção do brasileiro não é com a segurança pública em si. A maior decepção do brasileiro é com todo o sistema de segurança, com todo o sistema penal. Para cada 10 crimes ocorridos no Brasil, apenas 2 são registrados na delegacia. Uma subnotificação de 80%. O cidadão que paga a conta pelo sistema penal, na hora de buscar o seu direito, ele não vai às delegacias registrar a ocorrência. E por que isso? Porque o sistema penal não tem credibilidade de restabelecer e respeitar o cidadão como ele merece. As pessoas, às vezes, dizem que a segurança pública, a culpa é da polícia, dela está da forma que ela se encontra. Lê do engano. É só analisar as pesquisas que vocês vão entender. Para cada 100 homicídios no Brasil, apenas um homicida, um assassino vai para a cadeia cumprir a pena que foi destinada. O índice é horrível, porque o maior patrimônio que o ser humano pode ter é a vida. O que é mais estranho é nós analisarmos e pesquisarmos por que as pessoas não procuram o sistema penal e que inicia no seu operador básico, que é a polícia, mas vai até o final com a execução da pena. Todo o sistema tem problema, mas o principal problema está no sistema penal em si. Porque o que, que adianta você, como cidadão, registrar a ocorrência se a legislação brasileira não se interessa pelo direito individual de cada cidadão? Se você tiver o seu carro roubado em um assalto, por exemplo, se por acaso o seu carro não tiver seguro, pode se preocupar muito. Se preocupe muito, porque provavelmente, mesmo que as pessoas sejam presas, encontrando a cascata, só a carcaça do seu carro, provavelmente você ficará com essa carcaça como um prejuízo, porque você terá, além de pagar o reboque, pagar o depósito, provavelmente, onde o carro vai ficar. Porque ao final do processo, iniciando no inquérito, achando o culpado e havendo a sentença, quando sair a sentença final, é uma das situações mais constrangedoras que você possa imaginar, porque na frente do juiz e do Ministério Público e do escrevente, fica uma mesa abaixo, de frente a vítima, do outro lado o réu, ouvindo a sentença, que provavelmente condena o réu, mas não repõe o patrimônio perdido pelo cidadão. Então, o que, que adianta você procurar o sistema que não lhe dá seu patrimônio de volta? Provavelmente, se eu perguntar aqui nessas galerias que estão cheias, só para a gente fazer uma pesquisa rápida, se vocês quiserem colaborar, se quiserem também, eu perguntaria quem e qual brasileiro não foi vítima de algum crime, subtração de um CD play no seu carro, de uma bicicleta, ou de uma ameaça, ou de um crime sexual, e não procurou registrar a ocorrência. Provavelmente, mais de 80% das pessoas que foram vitimadas se negaram a registrar a ocorrência. Esse descrédito não é da polícia. Se nós analisarmos passo a passo, feito o inquérito, vamos para o Poder Judiciário, que dá essa sentença, e vamos para a parte final, que é a execução da pena. A execução da pena no Brasil, infelizmente, o sistema prisional brasileiro se preocupa... Em um minuto só eu concluo, presidente. O sistema penal brasileiro, prisional brasileiro, se preocupa só com a ordem e segurança. Ele não se preocupa no restabelecimento da conduta moral ou na ressocialização do preso. Até porque só se cobra do diretor que não se tenha fuga, que não se tenha agressões internas, não se cobra eficiência na execução da pena. Qual é o índice de recuperação no nosso país? E, por fim, para concluir o que eu queria falar, deputado Chico Leite, qual é a taxa de atrito no Brasil dos crimes que são esclarecidos e da execução da pena? Daquilo que se perde no Poder Judiciário, por perda de prazo, por erro processual, por falta de notificação, por prescrição. Ninguém debate esse assunto no país, porque ninguém tem coragem de botar o dedo. Senhor presidente, 30 segundos. Sim. Ninguém tem coragem de discutir a função do Ministério Público, a função do sistema judicial brasileiro, que é lento, moroso, lenioso, e que não dá o resultado que a sociedade precisa. Aí... chega-se nas ruas e pergunta, cadê a polícia? A polícia prende e solta. Polícia não solta e nem prende ninguém. Quem prende e solta é o Poder Judiciário. A polícia cabe esclarecer e entregar para o Poder Judiciário. Quem determina a ordem de soltura de prisão é o Poder Judiciário. Então, eu deixo bem claro, 80% de rejeição, que hoje é a subnotificação do país, é 80% de rejeição do sistema penal brasileiro.
Obrigado, parabéns, deputado Alírio, pela exposição. Convido, encerrado o comunicado de líderes, passaremos ao comunicado de parlamentares. Convido o deputado Robério Negreiros. Deputado Robério Negreiros não se encontra. Convido o deputado Joy Vale. Deputado Joy Vale não se encontra. Convido o deputado Arlete Sampaio, comunicado de parlamentar. Fará uso da palavra, deputado, abre mão. Convido o deputado Washington Mesquita. Deputado Washington Mesquita não se encontra. Convido para fazer uso da palavra o deputado Rony Nemer. Deputado não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Patrício. Deputado também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Chico Leite. Abre mão. Convido para fazer uso da palavra o deputado Benedito Domingos. Abre mão. Convido para fazer uso da palavra deputado professor Israel Batista. Abre mão. Convido para fazer uso da palavra deputado Elton Luiz. Deputado Elton Luiz. Deputado Elton Luiz fará uso da palavra. Abre mão. Convido o deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz, fará uso da palavra? Abre mão. Convido para fazer uso da palavra a deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa não se encontra. Convido para fazer uso da palavra o deputado Chico Vigilante. Abre mão. Convido para fazer uso da palavra a deputado Evandro Garla. Deputado Evandro Garla, por gentileza, pelo prazo de 5 minutos.
Boa tarde, senhor presidente, deputados, plenário, imprensa. Senhor presidente, mais uma vez eu vou pedir a colaboração da nossa líder do governo e também do nosso amigo Willemann, numa situação que está acontecendo hoje, de hoje não, desde o ano passado, depois que a Secretaria do Idoso foi deslocada lá daquele prédio que ficava ali no CIA e foi colocado hoje ali no metrô, que fica ali no estacionamento, fica no metrô 112, existe um problema hoje naquele estacionamento em frente, que fica na EQS 212/213. E onde já foi conversado diversas vezes com a nova CAP e até mesmo com a administração de Brasília, para poder trocar aquele piso, onde está totalmente esburacado. E ali hoje, sendo a Secretaria do Idoso, já aconteceu, infelizmente, inúmeros acidentes com idosos que vão até a Secretaria. Pelo fato do piso hoje estar esburacado, que é ali uma lajota que deveria ter grama e não tem grama ali, então já foi solicitado para trocar, mesmo nós sabendo que não pode ser asfaltado, porque no momento de chuva não tem para onde escoar. Mas no momento que colocar outro piso ali, fica muito fácil para a água estar escoando e também não terá problema para os nossos idosos. Então eu faço um apelo à nobre líder do governo, faço também um apelo ao nosso amigo Willemann, para poder fazer esse contato com a nova CAP, ou até mesmo o deputado Chico Vigilante, que tem o telefone vermelho, o telefone Batman, que assim funciona, porque já entramos em contato várias vezes com o pessoal da nova CAP para poder fazer isso, para poder fazer essa substituição. E, infelizmente, os nossos idosos estão sendo prejudicados. E, justamente, quando nós conversamos com o metrô, deputado Chico Leite, para que a secretaria ficasse ali no metrô 112, foi justamente para poder facilitar o acesso. E facilita o acesso pelo lado do metrô, agora não, devido ao problema da greve, mas o lado do estacionamento, quando as pessoas descem com o seu veículo, ou até mesmo descem do ônibus na parada ali e vai ali pelo estacionamento, acabam se machucando. Então eu peço esse apelo para que a nova CAP faça essa reforma nesse estacionamento. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Evandro Garla. Convido para fazer uso da palavra o deputado doutor Michel. Deputado doutor Michel não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cláudio Abrantes não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputada Celina Leão. Deputada Celina Leão não se encontra. Encerrado o comunicado de parlamentares, solicito, senhor secretário, que faça a chamada nominal dos senhores deputados para entrarmos em processo de deliberação.
Eu falo. Lista de verificação de presença dos deputados.
Companheiros, eu pediria a compreensão de vocês. Nós precisamos de silêncio para poder o plenário funcionar. E eu peço a compreensão, o pessoal da carreira da Sinásia, a carreira de...
Lista de verificação de presença dos deputados. Deputada Gaciel Maia, presente. Deputado Alírio Neto. Deputada Arlete Sampaio, presente. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos, presente. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputado Cláudio Abrantes, presente. Deputado Cristiano Araújo. Deputado doutor Michel. Deputada Eliana Pedrosa. Deputado Evandro Garla. Presente. Deputado Joy Vale. Presente. Deputada Liliane Roriz. Deputado Alair Francisco. Presente. Deputado Patrício. Deputado Paulo Roriz. Presente. Deputado Professor Israel Batista. Presente. Deputado Robério Negreiros. Deputado Rony Nemer. Presente. Deputado Austin Mesquita. Deputado Elton Luiz, presente. Deputado Asni de Rouro, presente. Deputado Alírio, presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Com 15 parlamentares em plenário, acoro para deliberação. Solicito a chamada do item número 2. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do segundo item da ordem do dia, por gentileza. O item 2.
Item 2. Apreciação do veto parcial ao projeto de lei 679/2011 do Poder Executivo que reajusta as tabelas de vencimento das carreiras que mencione da outras providências.
Solicito o relator para proferir relatório sobre o veto parcial ao artigo 10. Solicito o presidente da comissão que assuma a relatoria, deputado Chico Leite, ou designe relator para apreciação para o relatório do veto, deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite, questão de ordem, deputado Olay Francisco.
Senhor presidente, a minha questão de ordem, a pedido aqui da assessoria da nobre deputada Helena Pedrosa, que pediu para ele me comunicar aqui, que esse veto não haveria acordo para ser votado.
Deputado,
é possível.
Deputado, por gentileza, o presidente encaminhou, isso já foi acertado, infelizmente essa possibilidade não há. Eu peço, senhor secretário, que, senhor relator, que profira o relatório sobre o veto.
Presidente, então, trata-se de veto parcial ao PL 679/2011, da autoria do Poder Executivo. A proposição foi aprovada com emendas, mas o chefe do Poder Executivo entendeu por bem vetar o artigo 10 e parágrafo único, que foram acrescidos por emenda parlamentar, sob a alegação de que não poderia a lei distrital dispor sobre a aplicação dos recursos do Fundeb, como pretendeu o artigo 10. Pois o fundo teria sido criado por lei federal, o que faria com que apenas esse tipo de diploma pudesse tratar da forma de utilização de saldos superavitários. Em relação ao parágrafo único, por exemplo, Sua Excelência entendeu desnecessária a disposição, porque, segundo julga, apenas determinava que fosse cumprida a disposição já existente em outro diploma. Era o que tinha, presidente, a relatar para que pudéssemos nos posicionar sobre o veto.
Em discussão, o veto parcial ao referido artigo do projeto de lei 679 de 2011. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis à manutenção do veto, votem sim. E os contrários, votem não. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores deputados. Para encaminhamento, deputada Arlete Sampaio.
Só para encaminhar, nós pedimos aos parlamentares para votarem pela manutenção do veto.
Chamada nominal, deputado Gaciel Maia, presente. Deputado Alírio... Sim. Deputado Alírio Neto. Sim. Deputado Arlete Sampaio. Sim. Deputado Ailton Gomes. Ausente. Deputado Benedito Domingos. Sim. Deputada Celina Leão. Ausente. Deputado Chico Leite. Sim. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Deputado Cristiano Araújo. Ausente. Deputado Dr. Michel. Sim. Deputada Eliana Pedrosa. Ausente. Deputado Evandro Garla. Deputado Evandro Garla. Ausente. Deputado Joey Vale. Sim. Deputada Liliane Roriz. Ausente. Deputado Laí Francisco. Sim. Deputado Patrício. Ausente. Deputado Paulo Roriz. Sim. Deputado Professor Israel. Sim. Deputado Roberto Negreiros. Ausente. Você é o Evandro Garla. Deputado Evandro Garla. Sim. Deputado Evandro Garla, de ausente para sim. Deputado Rony Nemer. Sim. Deputado Washington Mesquita. Ausente. Deputado Wellington Luiz. Sim. Deputado Vazir de Rouri. Sim.
Senhor presidente.
16 votos sim.
Só antes de dar o resultado, porque eu não fui chamado, se fui chamado, não percebi. O senhor botou meu voto.
Coloquei
aí.
Sim, deputado
Obrigado,
Alírio.
Desculpe, então, desculpe.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 16 sim e 8 ausências.
Com 16 votos sim, 8 ausência, o veto está mantido. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do item número 19. Enquanto o secretário fará a leitura, eu gostaria de informar os colegas servidores que a deputada Arlete Sampaio, líder do governo, deverá ter informações em breve da secretaria para informar os senhores sobre o tratamento desse projeto na Câmara Legislativa a partir dos entendimentos com a carreira da assistência social. Deputada Arlete Sampaio.
Deputado Vaginho, eu pretendia fazer essa informação na fala da liderança, mas como eu cheguei em cima da hora, o senhor me chamou de imediato, eu não podia naquele momento falar. Só quero explicar aos trabalhadores da carreira socioeducativa que já foi informado, inclusive, a várias das lideranças deles, que hoje, às 5 horas, estará sendo realizada uma reunião com a secretaria, a secretária da Criança, o secretário da SEDESTE e o secretário da Administração Pública para fecharem um acordo em relação à votação do projeto. Então, por isso, já foi informado para eles que não será possível votarmos no dia de hoje. Assim que a gente tiver o resultado desse trabalho, nós colocaremos em pauta para votar. Mas hoje não é possível.
Obrigado. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do item número 19.
Item 19, apreciação do veto parcial, projeto de lei complementar número 46/2012, do Poder Executivo, que altera a lei complementar número 264, de 14 de dezembro de 1999, e a lei complementar número 751, de 21 de dezembro de 2007, e dá outras providências.
Solicito questão de ordem, deputada Eliana Pedrosa.
Senhor presidente, esse veto que está sendo discutido foi objeto de discussão na reunião de líderes, e que é de minha autoria, e que eu havia pedido que não entrasse em votação, como o outro que foi há pouco votado aqui.
Deputada Eliana Pedrosa, nós estamos procurando fazer um momento de votação de vetos. Nós temos mais de 100 vetos nessa casa.
Eu sei, senhor.
São matérias desde 2011.
Eu sei, senhor.
A presidência não tem como reter esses projetos sem um acordo. Nós temos uma previsão de votação de 6-7 vetos. Eu vou chamar, então, o próximo, e, enquanto isso, os colegas repensem uma outra alternativa, porque nós postergamos já mais de 2 anos esses vetos. Eu solicito que os líderes, autores das proposituras, fechem esses acordos, porque eu não posso manter vetos, né, do tempo que temos mantido. Eu espero uma compreensão dos colegas parlamentares. A casa precisa retornar à apreciação dos vetos em função de negociações que pretendem fazer. Então, procurem fazer. Essa presidência tem repetidas vezes publicado sem nenhuma negociação. Então, não tem como nós retermos. Eu vou, nesse momento, acolher a questão de ordem, Vossa Excelência, mas eu insisto com senhores parlamentares, autores de proposituras que tiveram veto, que então procure fechar acordos. E vou pedir para que leia o próximo item sobre o veto, que é proposituras do Poder Executivo, não são nem dos senhores deputados.
Senhor presidente, outra questão de ordem.
O item número 54, deputado Elton Luiz.
Eu gostaria de saber se os ATRS já receberam a informação sobre a reunião das 5 horas. Já?
Já foi dito, deputado.
Ok.
Obrigado.
Item 54. Apreciação do veto parcial do projeto de lei número 1494 de 2013 do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2014 e dá outras providências.
Solicito o relator para proferir relatório sobre os vetos parciais aos artigos 3º e 4º, inciso 5º, 6º, 7º, 8º, ao artigo 6º, o parágrafo único do artigo 24, artigo 29, artigo 33, parágrafo 5º do artigo 53, parágrafos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do artigo 77 e anexos de metas prioritárias. Solicito, senhor deputado Chico Leite, por gentileza, assuma a relatoria ou designe relator. Artigo 88.
Perdão. Presidente, bom, trata-se de veto parcial oposto ao PL número 1494.
o chefe do Poder Executivo, na hipótese, opôs veto parcial quanto ao conteúdo de alguns dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, presidente, especificamente os artigos 3º e 4º, ao argumento de que a especificidade inserida nos dispositivos não permite o poder discricionário do governo, pois impõe um detalhamento sobre o plano de classificações rígidas, impedindo possíveis reajustes necessários. Refere-se também a problemas quanto aos incisos 5º, 6º, 7º e 8º. Depois refere-se ao artigo 24 e seu parágrafo único, ao artigo 33, ao artigo 53, especificamente em seu parágrafo 5º, aos parágrafos 1º e 8º do 77, ao artigo 78, sempre especificamente invocando a hipótese de invasão de iniciativa.
Obrigado,
era
deputado.
O que tinha a relatar.
Obrigado, deputado Chico Leite. Em discussão, veto parcial. Procederemos à votação em bloco aos vetos
poderia
parciais.
Poderia conferir o coro, senhor presidente, por Oi? Gentileza? Poderia conferir o coro?
Claro, deputado. Se não houver coro, não teremos condições de votar. Se Vossa Excelência não se incomodar, eu vou, na conferência da chamada dos deputados, nós verificaremos se teremos coro ou não. Solicito, então, não havendo quem queira discutir em votação. Votação pelo processo nominal. A votação será em bloco dos referidos vetos parciais, salvo manifestação contrária dos senhores líderes. Deputado Wellington Luiz, por gentileza.
Deputada Gaciel Maia.
Deputada Gaciel Maia. Deputado Varni, encaminhamento.
Ah, encaminhamento.
Os deputados não sabem como é que votam.
Sim, deputado.
A nossa posição, a posição da liderança de governo, é pela manutenção do veto.
Voto, deputado. Voto é sim pela manutenção do veto.
Voto sim. Deputada Gaciel Maia. Sim. Deputada Lírio Neto. Sim. Deputada Arlete Sampaio. Sim. Deputada Ailton Gomes. Ausente. Deputado Benedito Domingos, sim. Deputado Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, sim. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Doutor Michel, sim. Deputado Eliana Pedrosa. Deputada Helena Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, sim. Deputado Joy Vale. Deputado Joy Vale, ausente. Deputada Liliane Roriz, ausente. Deputado Olaí Francisco. Deputado Olaí Francisco, sim. Deputado Patrício, ausente. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel Batista, sim. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rony Neme, sim. Deputado Washington Mesquita, ausente. Deputado Wellington Luiz, sim. Deputado Vazide Ruri, sim.
Com 14 votos sim e 10 ausência.
Questão de ordem, presidente.
Os vetos parciais ao projeto de lei 1494-2013 estão mantidos. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do item número 62.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, deputado Olaí Francisco.
Senhor presidente, a minha questão de ordem é que há um requerimento do deputado Olaí, deputado Agaciel e também do nobre deputado Evandro Garla, que é sobre o dia dos contabilistas, que está previsto para o dia, agora para o próximo mês. Eu gostaria de solicitar o requerimento e colocar, por gentileza, em votação.
Deputado, se Vossa Excelência não se incomodar, nós votaremos esse veto e aí nós apreciaremos o requerimento de Vossa Excelência, tá certo?
Obrigado, presidente.
A mesa se entende e defere dessa forma. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do item 62.
Apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 1371 de 2013 do Poder Executivo, que dispõe sobre os benefícios eventuais da política de assistência social do Distrito Federal e das outras providências.
Solicito o relator, deputado Chico Leite, que profira o parecer no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça ao referido veto. Deputado Chico Leite não se encontra. Solicito o deputado Cláudio Abrantes, por gentileza. Desculpa, deputado Chico Leite. Designou a minha pessoa. Tá bom. Deputado Cláudio Abrantes, por gentileza.
Senhor presidente, é o relatório da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto parcial oposto ao projeto de lei 1371 de 2013. Remetido ao chefe do Poder Executivo, o projeto foi oposto ao veto parcial ao conteúdo de alguns dispositivos, no parágrafo único, artigo 2º, inciso 4º do parágrafo único, no artigo 20, inciso 2 do artigo 22. O parágrafo único do artigo 2º foi vetado sob o argumento de que não pareceu oportuno ao chefe do Poder Executivo, porque pode vir a expor de forma desnecessária a situação de indivíduos e famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade provisória. O inciso 5... do parágrafo único do artigo 20, foi vetado sob a alegação de que, se incluído o desabrigo temporário para a situação de vulnerabilidade temporária, cujo valor da pecúnia do auxílio é de R$ 408,00, conflitaria com o dispositivo do artigo 27 e seguintes, que define o valor da pecúnia do auxílio em razão do desabrigo de R$ 600,00. E, por fim, o inciso 2 do artigo 22... foi vetado por apresentar o mesmo conflito do veto anterior, pois a moradia que apresenta condições de risco ou falta de moradia própria está equacionada no artigo 27 e artigos seguintes. Senhor presidente, essas são as informações que julgamos necessárias para a deliberação da Casa sobre este veto.
Em discussão, os vetos parciais ao parágrafo único do artigo 2º, inciso 5º do artigo 20, inciso 2º do artigo 22. Em discussão, os vetos parciais. Não havendo quem queira discutir, indaga os senhores líderes se poderemos proceder à votação em bloco. Se não há manifestação contrária, assim o faremos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Antes, porém, encaminhamento, deputada Arlete Sampaio.
Alô? Encaminhamento pela manutenção do veto, voto sim.
Os deputados que forem favoráveis à manutenção dos vetos, votem sim, os contrários, votem não. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada nominal dos deputados.
Deputada Gaciel Maia. Sim. Deputado Alírio Neto, sim. Deputado Arlete Sampaio, sim. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos, sim. Deputada Celina Leão, sim. Deputado Chico Leite, sim. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Doutor Michel, sim. Deputada Helena Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, sim. Deputado Joy Vale. Deputado Joy Vale, ausente. Deputada Liliane Roriz, ausente. Sim? Sim. Deputado Olaí Francisco, sim. Deputado Patrício, ausente. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel Batista, sim. Deputado Roberto Negreiro, sim. Deputado Rony Nemer, sim. Deputado Washington Mesquita, sim. Deputado Wellington Luiz, sim. Deputado Vazir de Roures, sim.
Com 18 votos sim e 6 ausência, os vetos ao PL 1371/2013, os vetos parciais estão mantidos. Essa presidência, em nome da mesa diretora dessa casa, cumprimenta a nobre deputada Liliane Roriz, que hoje completa mais um ano de vida, e logo mais haverá uma cerimônia religiosa em lembrança ao seu aniversário. Solicito a leitura de expediente sobre a mesa.
Mensagem número 86/2014 do Poder Executivo, que encaminha projeto de lei que autoriza o aumento de capital da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, CAESB. Mensagem número 87 do Poder Executivo, que encaminha projeto de lei que desafeta áreas públicas de uso comum do povo, afeta áreas públicas, altera a destinação e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo do deputado Agaciel Maia. Requerimento do deputado Agaciel Maia. Requerimento do deputado Olaí Francisco. Queria solicitar ao nosso presidente também incluir requerimento de minha autoria. Obrigado, presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado doutor Michel.
Senhor presidente. Senhor presidente. Eu queria pedir ao senhor, se dentro das possibilidades, esse projeto 87/2014, ele é de grande urgência, principalmente para o pessoal lá de Sobradinho 2, na questão de Ponta de Quadra. Esse pessoal já vem sofrendo há mais de 20 anos, e nesse governo prometeu-se que iria resolver e que vai resolver. Quem iria, porque não vai. Então o governo prometeu que vai resolver. E esse projeto agora, que está com o número 87, ele é de grande urgência para nós, principalmente de Sobradinho 2, para resolvermos a questão de Ponta de Quadra que aquele povo vem sofrendo. Eu queria pedir a Vossa Excelência, com a sua proeficiência e com a sua dedicação, que nós conseguíssemos dar urgência nesse processo, em passando, até mesmo se fosse em plenário, nas comissões, para que nós pudéssemos...
A matéria entrou nessa casa com urgência, deputada? Só me informa, Vossa Excelência.
Não, veio do governo, o Willimer. O Willimer está ali dizendo que é com urgência.
Tá certo.
Então eu queria pedir ao senhor e aos meus pares que aqui estão presentes, que se pudessem dar uma lida, até mesmo para que a gente não seja pego, pode ter algum jabuti ou algum submarino, como dizem, eu acredito que nós pudéssemos fazer isso com a maior urgência possível para ajudarmos aquele povo lá de Sobradinho 2, principalmente, que vem sofrendo em Ponta de Quadra há mais de 20 anos. Eu agradeço a benevolência de Vossa
Obrigado,
Excelência.
Obrigado, deputado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Deputado doutor Michel, informa a Vossa Excelência que esse projeto, há vários parlamentares que têm acompanhado vários debates em outras localidades, inclusive. Eu pediria aos senhores presidentes das comissões, são alterações de parcelamento em Ceilândia, no Recanto das Emas, Sobradinho. Eu pediria aos senhores relatores da matéria e, consequentemente, senhores presidentes, que, como tramitará concomitantemente, possa dar a devida prioridade nas designações de relatores, como também na marcação das comissões para tratar da matéria pela relevância que assim Vossa Excelência já registrou nessa casa. Questão de ordem, deputado Wellington Luiz.
Presidente, eu sei que eu sou testemunha do seu empenho, mas eu quero aqui mais uma vez pedir para que seja dada a devida atenção a essa carreira e que... E eu sei, deputada Arlete Sampaio, deputado Alex Sampaio, líder do governo, dos encaminhamentos que estão sendo feitos, mas eu gostaria de pedir, já que esse projeto entrou nessa casa, criou-se uma expectativa nessa categoria e que a gente possa equacionar os problemas, mas jamais criar o prejuízo para eles que estão aqui há tantos dias reivindicando um direito que foi reconhecido pelo governo. Então, a solicitação é que após essa reunião de hoje, que a senhora bem colocou, que a gente possa então colocar na pauta, sem prejuízo para outra categoria, mas que a gente possa votar esse projeto e atender essa categoria, porque o pleito é legítimo.
Deputado, deputado Wellington, deputado Wellington. Deputado Wellington, eu entendo Vossa Excelência bastante apreensivo, identificado com essa carreira, deputada Celina Leão. Nós, a semana passada, realizamos um grande debate, bastante concorrido. Foram apontadas várias observações. A deputada Arlete já deu o informe do encaminhamento do processo. Está nesse momento se processando, vai iniciar uma reunião entre os três secretários. Nós queremos que essa casa delibere de maneira a mais consensuada possível. Eu creio que essa categoria que já esperou tanto, naturalmente, não é alguns dias que nós iremos perder a oportunidade. Então, eu espero a compreensão dos colegas deputados, dos servidores, extremamente dedicado aos adolescentes infratores, que é a carreira socioeducativa. Eu sei da ansiedade, é absolutamente legítima. Hoje, eu conversei com o próprio secretário Oswaldo Russo. Ele foi taxativo comigo, deputado Hélio. Eu concordo com a carreira socioeducativa. Terá todo o apoio da minha parte. Agora, eu preciso também equacionar o problema da carreira da assistência social, que é uma carreira conjugada e que, nesse momento, precisa ser equacionada alguns problemas. Não é, eu entendo a ansiedade dos colegas, sabemos disso. Eu espero a compreensão dos colegas sobre o aspecto dessa matéria. Deputada Celina Leão.
Presidente, eu só gostaria de colocar, eu até cheguei atrasado, tive que ir a Goiânia, mas o que eu queria colocar, senhor presidente, faz 3 anos que eu estou nesse parlamento e todos os anos eu vejo essa categoria vir aqui pedir esse plano que chegou. E, senhor presidente, é algo justo de uma categoria que vem batalhando junto ao governo. É extremamente natural outra carreira querer, juntamente com esse projeto, ter o mesmo benefício ou ter isonomia. Mas o que eu vejo, senhor presidente, há uma luta diária. Não uma luta que começou agora, nesse mandato, mas que vem há 5 anos o pedido de reestruturação de carreira. Então, o que eu acho, inclusive, que poderia ser seguido, inclusive, a modelo da carreira de educação e da carreira dos assistentes de educação, eles desmembraram e não prejudicaram nenhum e nem outro.
Tá certo. Obrigado, deputada Celina Leão. Muito obrigado. Deputada Liliane Ruiz.
Senhor presidente, Eu quero... Bacana. Primeiro, eu quero agradecer aí o gesto de carinho comigo e também agradecer o gesto de carinho de vocês. Vocês estão no lugar certo, é legítimo. Eu quero também compartilhar aquilo que a deputada Celina disse. É muito justo atender essa demanda, essa reivindicação de vocês. E eu tenho certeza que a nossa líder há de entender que isso é importantíssimo, é a necessidade, e ela, com o coração que ela tem, generoso dela, assim como Chico Vigilante e todos da base aliada, não é? É isso.
Obrigado, deputada Liliane Roriz.
Então é isso. Eu quero,
desculpe, deputada,
finalmente dizer que eu fiquei muito agradecida pelos meus parabéns. Muito obrigada do fundo do coração.
Solicito o deputado Wellington Luiz que faça a chamada do item 63.
Item 63, apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 1370 de 2013 do Poder Executivo, que altera a lei número 4895 de 26 de julho de 2012, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2013 e dá outras providências.
Antes,
questão de ordem.
Da apreciação da Comissão de Constituição e Justiça, ao veto, questão de ordem, deputada Arlete.
Questão de ordem, eu queria, não sei se já foi feito antes, eu fui ali embaixo rapidamente, mas publicamente aqui desejar à deputada Liliane Ruiz um feliz aniversário, ela faz aniversário hoje. Nós recebemos simpaticamente o seu convite para a missa. Obviamente, nós não poderíamos ir, né, em função do contexto político, que, em geral, o aniversário dela enseja, mas eu quero publicamente aqui desejar a ela meus parabéns, um feliz aniversário, muita saúde e muita paz.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio. Solicito o deputado Cláudio Abrantes que faça a leitura do parecer do veto. O relatório do veto, deputado, por gentileza. Relatório sobre o veto parcial, item sexto ao anexo 4.
Senhor presidente.
Senhor presidente, é o nosso relatório da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o item 63 da pauta, é o veto parcial oposto ao projeto de lei 1370 de 2013. Ele altera a lei 4895 de 26 de julho de 2012, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2013. Ele foi remetido ao chefe do Poder Executivo e ao projeto foi oposto veto parcial quanto ao conteúdo do item 6 do anexo 9, despesas de pessoal autorizadas a sofrerem acréscimos, acrescido por emenda parlamentar. Alega o chefe do Poder Executivo que se trata de acréscimo feito sem respaldo na legislação, uma vez que, em vários casos, o número de vagas para preenchimento não existe no quantitativo indicado, por exemplo, nos cargos do PROCON. A emenda parlamentar autoriza nomear 2.159 novos servidores, sendo que existem apenas 200 cargos, sendo 61 providos neste ano. Senhor presidente, estas são as informações que nós julgamos necessárias para a deliberação da Casa sobre este veto parcial.
Em discussão, veto parcial ao item 6º do anexo 4. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio, para encaminhamento da votação.
Senhor presidente, a posição é pela manutenção do veto, portanto, voto sim.
Os deputados que forem favoráveis à manutenção do veto, votem sim, e os contrários, votem não. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada nominal dos deputados.
Deputado Gaciel Maia. Deputada Gaciel Maia. Ausente. Deputada Lírio Neto. Sim. Deputada Arlete Sampaio. Sim. Deputada Hilton Gomes. Ausente. Deputado Benedito Domingos, sim. Deputada Celina Leão, ausente. Desculpa, deputado. Ô, deputado, o deputado ali está na frente, desculpa. Sim. Perdão, deputada. Deputado Chico Leite, sim. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado doutor Michel, sim. Deputado Helena Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, sim. Deputado Joey Vale, ausente. Deputada Liliane Roriz, Sim. Deputado Laí Francisco. Sim. Deputado Patrício, ausente. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel Batista, sim. Deputado Roberto Negreiros. Deputado Roberto Negreiros, sim. Deputado Rony Nemer, sim. Deputado Washington Mesquita, sim. Deputado Arthur Luiz, sim. Deputado Vazir de Ouro, sim.
Os vetos parciais ao item 6º do anexo 4 está mantido com 17 votos sim e com 7 votos e com 7 ausência. Questão de ordem, deputado Alírio Neto.
Presidente, apenas para registrar aqui a data de aniversário da deputada Liliane Ruiz hoje, que na verdade é amanhã, né? Mas aproveitando a oportunidade que ela está fazendo um encontro hoje à noite para manifestar a minha satisfação de ter tido a chance de ser parlamentar junto com você nessa casa e desejar muitos anos de luz, de vida, de luz, muita energia nesse ano para você e toda a sua família. Um abraço especial para o seu pai lá também, seu Ruiz, tá? Para a sua mãe, tá? E que Deus mantenha você por muito, muito tempo aqui nessa casa ou aonde você desejar na vida pública, acho que você merece, sem dúvida nenhuma. Tá, parabéns.
Solicita a leitura do item número 73.
Apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 1680 de 2013 do Poder Executivo, que abre crédito à lei orçamentária anual do Distrito Federal, no valor de R$ 2.250.000.
Solicito o deputado Chico Leite, presidente da CCJ, que designe o relator. Está designando o deputado Roberto Negreiros. Solicito o relator para proferir relatório sobre os vetos parciais à parte dos anexos 1, 2, 3, e 4, referente às emendas aditivas 7, 8, 10, 16, emendas de plenário números 20 e 21. Deputado Roberto Negreiros. Deputado Roberto Negreiros. Relator com a palavra.
Eu vou ler o relatório e vai ter um destaque de emenda ali.
Pela mensagem número 428 de 2013, o chefe do Poder Executivo comunicou a esta casa a oposição de veto parcial ao projeto de lei 1680 de 2013, de autoria daquele poder, que abre crédito especial à lei orçamentária anual do Distrito Federal, no valor de R$ 2.250.000. O projeto foi aprovado com emendas. Após as modificações, redação final foi acostada às folhas 2, 82/118, remetido ao chefe do Poder Executivo. Ao projeto foi oposto veto parcial quanto ao conteúdo de várias emendas parlamentares por razões diversas. O conteúdo da emenda aditiva número 7 e número 8, de autoria do deputado Cláudio Abrantes, e da emenda de plenário número 21, de autoria da deputada Arlete Sampaio, foi vetado em razão de que no programa de trabalho e subtítulos indicados para cancelamento não havia saldo suficiente para realizar o remanejamento proposto. Houve veto parcial à emenda aditiva número 10, de autoria do deputado professor Israel Batista, e da emenda aditiva número 16, de autoria do deputado Vasni Derruri, em razão de inexistência dos programas de trabalho indicados para receber suplementação. O conteúdo da emenda de plenário número 20, de autoria da deputada Arlete Sampaio, também foi vetado em razão da incompatibilidade das fontes. Eis as informações que julgamos necessárias à deliberação dessa casa sobre o veto parcial em causa, senhor presidente.
Em discussão.
Questão de ordem, senhor presidente.
Antes da discussão, questão de ordem, deputado Cláudio Abrantes.
Eu gostaria de pedir destaque das emendas aditivas 7 e 8 para votação em separado, conforme acordo
destacadas emendas 7 e 8. Em discussão, deputado Arlete Sampaio.
Senhor presidente, nós encaminhamos para que seja votado realmente a emenda 7 e 8 em separado e que nós votemos não pela derrubada do veto. As demais possam ser votadas em bloco, nós votaremos sim pela manutenção do veto.
Sem a presidência... Vamos fazer o seguinte encaminhamento. Eu peço a atenção dos colegas deputados. Teremos duas votações. Em primeiro lugar, os destaques feitos pelo deputado Cláudio Abrantes, as emendas número 7 e 8. Os deputados que concordarem com a derrubada do veto vai votar não. Os que são favoráveis votarão sim. Esse é ao destaque. Depois votaremos o restante dos vetos. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada nominal dos senhores deputados, a apreciação dos vetos 7 e 8, antes, porém, encaminhamento da deputada Arlete Sampaio. Deputada Arlete Sampaio, o seu encaminhamento enquanto líder do governo.
Encaminhamento é que, em relação às emendas 7 e 8, nós votemos não, portanto, pela derrubada do veto. Os demais... nós votemos sim pela manutenção do veto.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio. Senhor secretário, faça a chamada nominal dos senhores deputados.
Como vota o deputado Garcia Maia? Sobre a emenda 78, como vota o deputado Garcia Maia? Ausente. Deputado Alírio Neto? Não. Deputado Arlete Sampaio? Não. Deputado Ailton Gomes? Ausente. Deputado Benedito Domingos? Não. Deputada Celina Leão? Não. Deputado Chico Leite? Não. Deputado Chico Vigilante? Não. Deputado Cláudio Abrantes?
Não.
Não. Deputado Cristiano Araújo? Ausente. Deputado Doutor Michel? Doutor Michel estava aqui. Não. Deputada Eliana Pedrosa? Ausente. Deputado Evandro Garla? Não. Deputado Joy Vale. Deputado Joy Vale. Ausente. Deputada Liliane Roriz. Não. Deputado Alair Francisco. Não. Deputado Patrício. Ausente. Deputado Paulo Roriz. Paulo estava aí, né? Ausente. Deputado Professor Israel. Não. Deputado Robério Negreiros. Cadê o Robério? Não. Deputado Rony Nemer? Não. Deputado Washington Mesquita? Não. Deputado Wellington Luiz? Ausente. Deputado Vasí Derruri? Não.
os vetos parciais ao projeto 1680-2003 das emendas 7 e 8 não foi mantido, com 16 votos não e 8 ausência. Solicito a chamada dos senhores deputados referente aos vetos, aos anexos 1, 2, 3, 4, referente às emendas aditivas 10, 16 e emendas de plenários 20 e 21. Os que é para encaminhamento, deputada Arlete Sampaio.
Como eu já tinha mencionado, a votação é pela manutenção do veto, voto sim. Nos demais...
O voto é sim para manutenção dos referidos vetos. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada nominal das senhoras e senhores deputados. Antes, porém, em discussão, não há quem queira discussão, em votação.
Como vota o deputado Agaciel Maia? Ausente. Deputado Alírio Neto? Sim. Deputado Arlete Sampaio? Sim. Deputado Ailton Gomes? Ausente. Deputado Benedito Domingos? Sim. Deputada Celina Leão? Sim. Está aí. Deputado Chico Leite? Sim. Deputado Chico Vigilante? Sim. Deputado Cláudio Abrantes? Sim. Deputado Cristiano Araújo? Ausente. Deputado Doutor Michel? Sim. Deputada Eliana Pedrosa? Ausente. Deputado Evandro Garla? Sim. Deputado Joy Valle? Ausente. Deputada Liliane Roriz? Sim. Deputado Alay Francisco? Sim. Deputado Patrício, ausente. Deputado Paulo Roriz? Ausente. Deputado Professor Israel? Sim. Deputado Robério Negreiros? Sim. Deputado Rony Nemer? Ausente. Deputado Washington Mesquita? Sim. Deputado Wellington Luiz? Ausente. Deputado Azide Rouri? Sim. Deputado Rony Nemer, de ausente para sim.
Os vetos.
A semana que vem não tem COF, né? Deixa eu ler.
São 16 votos sim, 8 ausência, portanto, os vetos estão mantidos. Solicito. A pauta de vetos está já vencida. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do item número 102. Ou melhor, nós temos coro para deliberar, emendas à lei orgânica. Eu solicito, nós estamos no limite, 16 deputados. Peço para que se mantenha no plenário, porque caso contrário, coro de emendas à lei orgânica, nós teremos dificuldades. A primeira dela é o item número 102. Solicito, portanto, a chamada do item 102.
Discussão e votação em segundo turno da proposta de emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal número 50 de 2013, de autoria do deputado Dr. Michel, que altera o inciso 15 do artigo 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
Aprovada a proposta em primeiro turno, coloco em discussão a proposta de emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal, número 50 de 2013, em segundo turno. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis à proposta, votem sim. E os contrários, votem não. Solicita ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos deputados para a votação.
Como vota o deputado Agaciel Maia? Ausente. Deputado Alírio Neto? Sim. Deputado Arlete Sampaio? Sim. Deputado Ailton Gomes? Ausente. Deputado Benedito Domingos? Sim. Deputada Celina Leão? Sim. Deputado Chico Leite? Sim. Deputado Chico Vigilante? Sim. Deputado Cláudio Abrantes? Sim. Deputado Cristiano Araújo? Ausente. Deputado Doutor Michel? Sim. Deputado Eliana Pedrosa? Ausente. Deputado Evandro Garla? Sim. Deputado Joy Vale? Ausente. Deputada Liliane Roriz? Sim. Deputado Olair Francisco? Sim. Deputado Patrício? Ausente. Deputado Paulo Roriz? Ausente. Deputado Professor Israel? Sim. Deputado Roberto Negreiros? Sim. Deputado Rony Nemer? Rony voltou, né? Deputado Rony Nemer? Sim. Deputado Washington Mesquita? Sim. Deputado Wellington Luiz? Ausente. Deputado Osni Deuri? Sim. Deputado Agaciel Maia, de ausente, para sim.
A emenda à lei orgânica número 50, 2013, de autoria do nobre deputado Dr. Michel, está aprovada com 17 votos sim e 7 ausência. Questão de ordem, deputado Roberto Negreiros.
Dispenso o interstício e dê como lido e aprovada a redação final.
Essa presidência acolhe a questão de ordem, suprime o interstício e dê como lido e aprovado a redação final da emenda à lei orgânica número 50 de 2013. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do item número 105.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 45 de 2011, de autoria da deputada Liliane Roriz, que institui o Dia da Transparência Pública no Distrito Federal.
Aprovada em primeiro turno. Coloque em discussão o PL 45-2011 em segundo turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 17 deputados. Questão de ordem, deputado Israel Batista.
Senhor presidente, solicito a supressão do interstício e que se dê como lida e aprovada a redação final do projeto de lei número 45 de 2011.
Acolho a questão de ordem, dispenso o interstício e dou como lido e aprovado a redação final do projeto de lei 45 de 2011. Solicito a chamada do item número 105, tendo em vista que os itens 103 e 104, a autora do projeto, não se encontra em plenário. 105 já foi, perdão. Solicita a leitura do item 106, perdão.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 1398 de 2013, de autoria do deputado Cláudio Abrantes, que inclui no calendário oficial do Distrito Federal a festa de São José em Planaltina, do dia 19 de março.
Aprovada em primeiro turno, foi apresentada uma emenda de segundo turno. As comissões deverão manifestar sobre a emenda. Solicito o relator da SESC, deputado Alírio Neto, para proferir parecer sobre a emenda de plenário. Deputado Alírio Neto, por gentileza. Sim, deputado, por gentileza. Peço a assessoria da mesa que passe o relatório. Em função da ausência do processo aqui no plenário, vou pedir ao senhor secretário que chama o item número 107.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1442 de 2003, de autoria do deputado Wellington Luiz, que dispõe sobre a inclusão no calendário oficial do Distrito Federal do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a ser comemorado no dia 2 de abril de cada ano.
Aprovada em primeiro turno, coloque em discussão o PL 1442-2013 em segundo turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 16 deputados. Questão de ordem, deputado professor Israel Batista.
Senhor presidente, solicito a supressão do interstício e que se dê como lida e aprovada a redação final do projeto de lei.
Acolho a questão de ordem, dispenso o interstício e dou como lida e aprovado a redação final do projeto de lei 1442 de 2013, de autoria do nobre deputado Wellington Luiz. Solicito, senhor secretário, que retorne ao item 106.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 1398 de 2013, de autoria do deputado Cláudio Abrantes, que inclui no calendário oficial do Distrito Federal a festa de São José de Planaltina, no dia 19 de março.
Aprovada em primeiro turno, foi apresentada uma emenda de segundo turno. As comissões deverão se manifestar sobre a emenda. Solicito o relator da SESC, Comissão de Educação, Saúde e Cultura, deputado Alírio Neto, para proferir parecer sobre a emenda de plenário. Por gentileza, o processo para o deputado.
Senhor presidente, permissão para proferir o parecer oral.
Concedido, deputado Alírio Neto.
Parecer da subemenda de plenário, número 2, modificativa, do deputado Cláudio Abrantes. Não vemos nenhum tipo de óbice que a proposta seja aprovada por essa comissão, portanto, nosso parecer é favorável.
Em discussão, parecer da SESC sobre a emenda de plenário, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre a emenda no âmbito da SESC está aprovado com a presença de 17 deputados. Solicito o relator da CCJ, deputado Ailton Gomes, para proferir parecer sobre a emenda de plenário. Deputado Ailton Gomes se encontra. Deputado Ailton Gomes não se encontra. Solicito o deputado Chico Leite que avoque para si o designe relator. Deputado Chico Leite. Deputado Robério Negreiros, relator da emenda no âmbito da CCJ. Com a palavra, deputado.
Subemenda de plenário, número 2, modificativa, ao substitutivo ao PL número 1398 de 2013, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal a festa de São José, em Planaltina, no dia 19 de março, de autoria do deputado Cláudio Abrantes. Desse a emenda o artigo 1º e seu parágrafo único do substitutivo ao PL número 981 de 2012, as seguintes redações aqui acostadas. Meu voto é pela admissibilidade.
Em discussão, parecer da CCJ, a subemenda de plenário. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, votação pelo processo simbólico, os deputados favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O parecer sobre a subemenda está aprovada com a presença de 17 deputados. Em discussão, projeto de lei 1398-2013, em segundo turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, votação pelo processo simbólico, os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifeste. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 17 deputados. Senhor, questão de ordem, deputado professor Israel Batista.
Senhor presidente, solicito a supressão do interstício e que se dê como lida e aprovada a redação final do projeto de lei.
Acolho a questão de ordem. Do supremo interstício, dou como lida e aprovado a redação final do projeto de lei 1398/2013. Solicito a leitura do item número 108.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 934/2012, de autoria do deputado Benedito Domingos, que dispõe sobre o Instituto de Defesa do Consumidor do DF dar publicidade anualmente ao cadastro dos fornecedores e prestadores de serviços cujas atuações sejam ou tenham sido comprovadamente lesivas aos consumidores no âmbito do Distrito Federal.
Aprovado em primeiro turno. Coloco em discussão o PL 934/2012 em segundo turno. Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 17 deputados. Questão solicito, ordem, senhor secretário, questão de ordem. Deputado professor Israel Batista.
Senhor presidente, solicito a supressão do interstício e que se dê como lida e aprovada a redação final do projeto de lei.
Acolho a questão de ordem. Suprimo o interstício e dou como lida e aprovada a redação final do projeto de lei 934/2012. Solicita a leitura do item número 109.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 446/2011, de autoria do deputado professor Israel Batista, que dispõe sobre a nomeação de candidatos aprovados em concurso público para o cargo de professor de educação básica da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas hipóteses de aposentadoria e criação de novos cargos de professor e da outras providências.
Aprovada em primeiro turno, coloque em discussão o projeto de lei 446/2011 em segundo turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 17 deputados.
Declaração questão de voto, ordem. Senhor presidente.
Declaração de voto, deputado professor Israel Batista.
Eu quero agradecer aos nossos queridos colegas deputados que aprovaram esse projeto nas comissões. Esse é um projeto muito importante para a cidade, porque nós temos um problema grave de falta de professores, porque os professores se aposentam e não se repõem esses professores aposentados. E muitas vezes a solução encontrada para isso é a contratação de professores temporários. E essa lei modifica isso definitivamente. Professor aposentado agora é igual a professor nomeado concursado. E isso é um motivo de grande orgulho para mim, senhor presidente. Muito obrigado.
Questão de ordem, deputado professor Israel Batista.
Senhor presidente, solicito a supressão do interstício e que se dê como lida e aprovada a redação final do projeto de lei.
Acolho a questão de ordem. Suprimo o interstício e dou como lida e aprovada a redação final do referido projeto de lei. Em tempo, solicito a leitura do item número 110, de autoria da deputada Luzia de Paula, que em função de ser suplente e seu efetivo no plenário, solicito ao encaminhamento da matéria.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 376/2011, de autoria da deputada Luzia de Paula, que estabelece normas para acesso de cães de qualquer porte ao interior dos parques urbanos e ecológicos mantidos pelo Distrito Federal e da outras providências.
Aprovada em primeiro turno, coloque em discussão o projeto de lei 376/2011 em segundo turno. Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 17 deputados.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado professor Israel Batista.
Senhor presidente, solicito a supressão do interstício e que se dê como lida e aprovada a redação final do projeto de lei.
Acolho a questão de ordem. Suprimo o interstício e dou como lida e aprovada a redação final. Solicito a leitura do item 111.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de resolução número 18 de 2011, de autoria do deputado Dr. Michel, que dispõe sobre a adesão da Câmara Legislativa do Distrito Federal ao programa Agenda Ambiental na Administração Pública e da outras providências.
Aprovado em primeiro turno. Coloque em discussão o projeto de resolução número 18 de 2011 em segundo turno. Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 17 deputados.
Questão de ordem,
questão
senhor presidente.
Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, há uma certa ansiedade da carreira Sinase que se encontra aqui, porque havia um horário pré-acordado para iniciar um diálogo. E eu acho que a gente poderia, talvez, ou suspender a sessão para a gente dar encaminhamento a essa negociação, que é tão importante quanto questão votarmos os projetos.
Questão de ordem. Eu penso que a deputada Celina não tenha entendido o que é que está, nesse momento, acontecendo. Não se trata de uma proposta de que, em seguida a essa reunião, tenha uma negociação, mas sim, nesse momento, o secretário da Criança, a secretária da Criança, o secretário da SEDET, o secretário da SEAP estão reunidos. E dessa reunião sairá um encaminhamento, que nós seremos comunicados assim que eles concluírem a reunião. Mas não significa que hoje haja condições de ultimarmos a votação. Eu já expliquei para todos eles isso daqui, mas eles querem continuar, é normal que eles continuem e possam
obrigado,
ficar nos
Arlete
pressionando.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado professor Israel Batista, só para concluir o processo de votação, deputado.
Senhor presidente, solicito a supressão do interstício e que se dê como lida e aprovada a redação final do projeto de lei.
Acolho a questão de ordem, suprimo interstício e dou como lida e aprovada a redação final do projeto de resolução 18-2011, de autoria do nobre deputado Dr. Michel. Questão de ordem, deputado Agaciel Maia.
Senhor presidente, solicito a vossa excelência que seja colocado em pauta para votação o requerimento 3230, de minha autoria, que requer uma realização de audiência pública para discutir investimento e melhoria na segurança pública na instância Mestre Darmas, no dia 30 de 4 de 2014.
Acolho a solicitação de Vossa Excelência e peço ao secretário que, na leitura dos requerimentos e moções, faça a leitura para apreciação desse plenário. Solicita a leitura do item número 113.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1545 de 2013, de autoria do deputado Rony Nehmer, que institui no Distrito Federal a Semana da Bacia do Descoberto.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de lei 1545 de 2013 em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 deputados. Questão de ordem, deputado? Não tem. Esse é primeiro turno, está certo. Solicito a leitura do item número 114.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1401 de 2013, de autoria do deputado Roberto Negreiros, que dispõe sobre a aquisição pelos órgãos da administração direta e indireta do Distrito Federal de papéis com certificação que comprove que a madeira utilizada na sua fabricação é oriunda de plano de manejo florestal sustentável, devidamente aprovado pelo órgão ambiental competente e dá outras providências.
Tramitação concluída. Coloco em discussão o projeto de lei 1401 de 2013 em primeiro turno. Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 deputados. Solicita a leitura do item número 115.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1230 de 2012, de autoria do deputado Roberto Negreiros, que institui a Semana Distrital de Conscientização dos Direitos dos Precatoristas no Distrito Federal e da outras providências.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o PL 1230-2012 em primeiro turno. Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 deputados. Solicita a leitura do item número 116.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1106/2012, de autoria do deputado Dr. Michel, que dispõe sobre o uso de dosímetro nas salas de raio-x nos hospitais, clínicas e unidades que operem esses equipamentos no Distrito Federal e da outras providências.
Indago se o deputado Dr. Michel se encontra em plenário. Deputado Dr. Michel. Doutor Michel, por gentileza, não se encontrando em plenário, solicita a leitura do próximo item, o item número 117.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de decreto legislativo número 180/2012, de autoria da deputada Celina Leão, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao doutor Jackson de Domenico.
Tramitação concluída. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 180/2012 em turno único. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao projeto votem sim e os contrários votem não. Solicita ao secretário que faça a chamada dos deputados para votação.
Como voto, deputado Gaciel Maia. Sim. Alírio Neto.
Deputado Alírio Neto.
Ausente. Deputado Arlete Sampaio, sim. Deputado Ailton Gomes. Ausente. Deputado Benedito Domingos, sim. Deputada Celina Leão, sim. Deputado Chico Leite, sim. Deputado Cláudio Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Doutor Michel, ausente. Deputado Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, sim. Deputado Joy Vale, ausente. Deputada Liliane Roriz, ausente. Deputado Alair Francisco, sim. Deputado Patrício, ausente. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel, sim. Deputado Robério Negreiros, Roberto Negreiro, sim. Deputado Rony Nemer, sim. Deputado Washington, Deputado Washington Mesquita, sim. Deputado Wellington Luiz, sim. Deputado Aziz Derrores, sim. Rony de sim para... Deputado Rony Nemer de sim para ausente.
Com 14 votos sim, 10 ausentes, o projeto de decreto legislativo de autoria da nobre deputada Celina Leão está aprovado.
Questão Solicito, questão de ordem, deputado.
Solicito
a supressão do interstício e que se dê como lida e aprovada a redação final do projeto de decreto.
Eu acolho a questão de ordem, dou como lida e aprovada a redação final do referido decreto legislativo. Consulto os líderes se há acordo para votar as moções e requerimentos em bloco pelo processo simbólico. Havendo acordo, sem nenhuma manifestação contrário, passo a presidência ao deputado Alair Francisco para que, tendo em vista ser autor de duas das proposituras, solicito o deputado Alair Francisco, por gentileza, encaminhar a votação dos referidas proposituras.
Presidente, questão de ordem.
Assuma, presidente, questão de ordem da nobre deputada Celina Leão.
Senhor presidente, só para informar aqui, e eu acho que é importante, eu iria inclusive usar talvez o comunicado de líderes do PDT para a gente fazer esse comunicado, o PDT oficialmente, já ontem, oficializou o apoio à candidatura de Rodrigo Hollenberg. Isso foi tomado, essa decisão, com a executiva, com o aval do presidente nacional do LUPE. Então, acho que isso é importante colocar aqui nesse plenário, porque foi muito falado que o PDT iria acompanhar o PT, que o PDT estava na mão do PT, estava a reboque do PT, e isso não se consolidou. Então, o PDT hoje tem um projeto que é criar uma terceira via, uma alternativa para a população do Distrito Federal. Muito obrigado, presidente.
Solicito ao secretário que proceda a leitura do próximo item para votação em bloco.
Discussão e votação em turno único da moção número 600 de 2014, deputado Evandro Garla. Discussão e votação em turno único da moção número 601 de 2014, do deputado Joy Valle. Discussão e votação em turno único da moção 602 de 2014, do deputado Vasily Derhuri. Discussão e votação em turno único da moção número 603 de 2014, do deputado Vasily Derhuri. Discussão e votação em turno único do requerimento número 3230 de 2014, do deputado Agaciel Maia.
A votação é pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis aos requerimentos e moções, votem sim. E os contrários, votem não. Solicito ao secretário que faça a chamada para a votação.
Como vota o deputado Gaciel Maia?
Sim.
Deputado Alírio Neto?
O Alírio saiu.
Deputado Alírio Neto?
Ausente.
Deputado Arlete Sampaio?
Sim.
Deputado Ailton Gomes?
Sim.
Deputado Benedito Domingos?
Sim.
Deputada Celina Leão?
Sim.
Deputado Chico Leite?
Sim.
Deputado Chico Vigilante?
Sim.
Deputado Cláudio Abrantes?
Sim.
Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Doutor Michel, ausente. Deputado Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla,
sim.
Deputado Joy Valle, ausente. Deputada Liliane Roriz, ausente. Deputado Alay Francisco,
sim.
Deputado Patrício, ausente. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel,
sim.
Deputado Robério Negreiro,
sim.
Deputado Rony Nemer.
Rony estava aqui.
Ausente. Deputado Washington Mesquita. Deputado Washington Mesquita. Ausente. Deputado Wellington Luiz,
sim.
Deputado Azide Ruri,
sim.
Os requerimentos e moções foram aprovados com 14 votos sim e 10 ausentes. Devolvo a presidência ao nobre deputado Vasnir de Rouri.
Eu indago os senhores parlamentares se há alguma proposta de encaminhamento de alguma matéria adicional. Solicito aos senhores deputados se há alguma manifestação. Solicito aos senhores deputados se há alguma manifestação. A pauta já está concluída. Eu quero me dirigir às lideranças do movimento, com todo o respeito que tenho tido da carreira socioeducativa. Eu sei que o anseio é extremamente grande. Tenho procurado debruçar na discussão política do encaminhamento da matéria, bem como deputada Eliana Pedrosa. E, nesse momento, há um processo de conclusão para o encaminhamento e equacionamento de eventuais divergências. É importante ter claro que há um novo conjunto de secretários, tanto da Criança quanto da Sedeste. São matérias bastante semelhantes. É basicamente uma carreira que, nesse momento, vai ser desmembrada. E há uma plena aquiescência da matéria, apenas uma questão de ajuste e contemporização da carreira da assistência social. Então, eu peço a compreensão dos senhores e sei que esta casa tem um compromisso com vocês, todos os parlamentares, e nós teremos o privilégio de comemorar a plena deliberação do assunto que é a carreira socioeducativa, que é um anseio, uma luta de aproximadamente 3 anos, como disse a deputada Celina Leão. Eu peço encarecidamente a compreensão dos senhores para que todos nós possamos encerrar de uma maneira absolutamente tranquila, sem maiores tensionamentos. Eu sei que o anseio é grande e, nesse momento, o processo está bastante encaminhando para a sua conclusão. Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, nós havíamos recebido uma informação que a reunião com os secretários ainda não havia começado. Eu pedi aqui à nossa líder do governo que checasse essas informações para que a gente tivesse uma informação correta para passar aqui para o pessoal que está aguardando. E a deputada Arlete ligou, a reunião ainda não começou, porque o Vilmar está reunido com os metroviários, mas após essa reunião irá começar. É essa informação que nós temos da líder do governo.
Obrigado, deputada Celina Leão. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, bem como deputada Arlete Sampaio, pelo empenho em ajudar a construir. Eu creio que até amanhã a gente já deve ter um retorno a vocês, e aí, se tiver condições, nós iremos encaminhar o mais rápido possível, tá certo? Sem mais nada a tratar, declaro encerrado a presente sessão ordinária.